Bem-vindos ao 4 em Linha. Regressamos para dar voz à tua opinião. Eu sou Catarina Reis e hoje tenho comigo a companhia de três novos convidados. Rita Assis, Emanuel Dias e Diogo Figueiredo. Desculpem. Desculpa lá, Diogo. Podem ler um pouco mais sobre o percurso académico dos nossos convidados na página do 4 em Linha. Vão também lá deixando os vossos comentários, comunicando um bocadinho connosco, podem fazer perguntas aos nossos convidados. Esta quinzena trazemos o debate terrorismo e os mais recentes atentados em Bruxelas.
A 22 de março, Bruxelas foi surpreendida por três explosões. Os ataques reivindicados pelo Estado Islâmico levantam novamente o clima de terror na Europa e no mundo. O terrorismo encontra-se cada vez mais na ordem do dia. Líderes de todo o mundo marcam posição e apresentam respostas à insegurança instalada. Para Donald Trump, a solução é clara.
This could be a Trojan horse. Isto pode ser um cavalo de Troia. Espero que não. Eu duvido. Mas se acolhemos milhares e milhares e tivermos 5 do ISIS, vejam os danos que eles fizeram em Paris. Então eu disse com bastante convicção. Se eu vencer, se eu me tornar presidente, eles voltam para trás. Vamos fazê-lo de forma simpática, de forma humana. Eles provavelmente vão ficar contentes por regressarem de certa forma. E digo-vos, vamos criar zonas de segurança e não nos vamos afeiçoar. Vamos ter outras pessoas, mas vamos criar essas zonas. É a melhor maneira de lidar com a situação.
O candidato à presidência dos Estados Unidos defende o controle das entradas no país e levanta questões humanistas. Há, afinal, soluções preventivas ideais? Conseguimos combater definitivamente o terrorismo?
Boa tarde, Emanuel.
Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos.
Não vale tudo em nome de um Deus.
É verdade. E acho que é essa a mensagem que nós temos que passar para esta sociedade, que independentemente das crenças de cada um, esta vida humana que nos pertence a todos, esta dignidade que a todos nos pertence, mostra que realmente não vale tudo em nome de um Deus. E infelizmente existem certas pessoas, sejam elas muçulmanas, cristãs ou judaicas, que não percebem que acima de tudo está essa pessoa humana e não esse Deus que eventualmente podemos acreditar.
Boa tarde, Rita.
Olá.
Tu estás mais dentro desta área, estás neste momento a redigir uma tese que tem por base o tema terrorismo. O que é, afinal, o terrorismo?
Bem, é muito difícil dar-te uma definição, até porque não existe um consenso do que é o terrorismo. Eu aprendi nas aulas de uma disciplina que é o ato de violência polemologicamente desqualificado, ou seja, à luz do estudo da guerra, não é qualificado. A verdade é que o terrorismo tem várias, já existe desde o Rei Sol, desde o Império do Terror, e daí que vem o nome terrorismo na França, e geralmente esse terrorismo era aplicado contra a própria população, que fazia um terrorismo interno. Atualmente estes atentados são de cariz externo, ou seja, perpetrados por pessoas exteriores ou não, mas são por atores externos, nomeadamente fundamentalistas islâmicos, que têm pela religião a sua interpretação da religião faz com que eles sigam determinados moldes para aquilo que eles consideram ser justo. E o terrorismo é o quê? É uma tática assimétrica, significa que esse elemento que está a perpetrar o terrorismo encontra-se numa situação desvantajosa, principalmente quando estamos a falar entre atores que são Estados, que são atores militarmente mais fortes, então eles usam táticas de terrorismo, ou seja, esta violência desqualificada para causar o terror, assustar as pessoas, porque depois quando atuas sobre o terrorismo não há um alvo definido. E isso, acima de tudo, significa que vais exercer terror para assustar um governo, para esse governo tomar as medidas que tu consideras interessantes para ti. Mas como eu disse, não existe uma definição concreta de terrorismo. Cada Estado tem a sua definição de terrorismo e muitas das vezes é adaptada a servir os seus interesses nacionais.
Boa tarde, Diogo.
Boa
Peço
tarde.
Já desculpa por me ter enganado no teu nome há bocado. Mal. Confirmou-se que o atentado em Bruxelas foi um ataque suicida. O que leva alguém a fazer-se explodir pelas razões que nós conhecemos?
Antes de mais, boa tarde. A meu ver, isto aqui são pessoas que têm uma fé enorme. Mas nós falamos muitas vezes de fé na capacidade de acreditar em algo superior a nós. As pessoas podem ter fé como... normalmente nós associamos como ir à missa, essas partes de acreditar em Deus, acreditar que, por exemplo, depois de morrerem, vão para o céu, neste caso, com base nas suas ações. Eles levam isto ao extremo, ao ponto de interpretarem o Corão da maneira que eles acham que é correta, e ao cometerem estes atos, eles quase que assumem que vão ter obrigatoriamente, por estarem a dar a vida e por estarem a matar infiéis, eles têm automaticamente entrada garantida no céu lá com as 72 virgens, como eles lá muito gostam. Mas acima de tudo, além desta crença enorme que eles têm, que estando certo ou errado, isso é com cada um, eles sentem a necessidade de, ao matarem-se, levarem consigo centenas de pessoas, se possível, quantos mais melhor. Porque é quase que do género, quantos mais eu matar, melhor Deus vai ser para mim. Melhor ele me vai tratar no futuro quando eu chegar lá ao céu. E eles acreditam piamente nisto, e é isto que os leva a não terem medo nenhum de se fazerem explodir, porque eles acreditam piamente que vão não ressuscitar, mas ter uma vida extremamente pacífica no céu.
Emanuel, sabes que a imprensa nacional está a ser fortemente criticada por estar a dar, de certa forma, mais relevância, não é? Diz-se nas redes sociais, aos ataques que ocorrem nos grandes centros europeus. O que é que tu tens a dizer sobre isto? Achas que é justo realmente pormos este peso em cima da imprensa nacional?
A meu ver, eu penso que seja justo, né? Tirando as devidas possibilidades daquilo que poderão analisar. Isto é, se realmente nós acreditamos que toda a vida é igual para todos, não poderemos valorizar só aqueles que vivem em grandes centros, não é? Não poderemos esquecer todos aqueles que são massacrados na Nigéria, não podemos esquecer todos aqueles que são massacrados todos os dias, e é bom que relembremos isso, na Síria, não é? E quantos milhares de países, se calhar, não sofrem, por outros motivos, não só pelo Estado Islâmico, massacres que não chegam à nossa casa através da comunicação social. Eu dizia muito bem, há uns dias, a comunicação social tem um grande peso, pode fazer a diferença se for bem usada, não é? E se essa comunicação mostrar que realmente existe mais sítios onde as pessoas precisam de ajuda, isso será mobilizado e poderemos olhar para o mundo com outros olhos. Mas é preciso mudar, é preciso perceber essencialmente que a vida é igual para cada um. Não é por eu ser português, não é por eu ser belga que a minha vida vale mais que os outros. Não, nada disso. A vida é igual e deve ser aceita por todos.
Rita, concordas com a posição do Emanuel?
Sim. Mas também é importante aqui refletirmos sobre o porquê de Bruxelas nos tocar mais do que, por exemplo, um atentado que ocorreu ontem ou anteontem na Rússia. A imprensa praticamente não falou. Porquê? É mais importante. Porquê é que Bruxelas é mais importante que a Rússia? Porquê é que Bruxelas é. Já nem, a Turquia até tem sido relativamente falada, porque também tem aquela questão de estar com um pezinho na Europa e principalmente. Não é muito pezinho na Europa, mas a verdade é que nós temos um pensamento muito ocidental. E por ocidental, subentenda-se Europa. Europa que não inclui Rússia e Estados Unidos. E muita da informação que nós compramos advém desses centros, principalmente dos Estados Unidos. E essa questão de nós vermos muito como Bruxelas tem um simbolismo muito grande, que é o facto de ser no centro, no coração da União Europeia. A União Europeia que também critica amplamente o terrorismo e que tem estratégias para lidar mais ou menos eficazes, isso é debatível, mas que têm estratégias para combater o terrorismo, e é um simbolismo, e isso sim é importante nós pensarmos no que é que significa e porquê que nós damos mais valor, porque a questão das distâncias, a globalização, todos falamos da globalização, quem cortou as distâncias, estamos a um clique de qualquer parte do mundo, mas a verdade é que se pensarmos geograficamente na Rússia, a Rússia é distante, a Turquia é distante, mas Bruxelas é já aqui ao lado, e nós, apesar da União Europeia nós continuarmos a ter os nossos países, a verdade é que nós somos cidadãos europeus e talvez já nos consideremos, principalmente as novas gerações, mais europeus do que outros. E depois também tens a questão de, por exemplo, muitos muçulmanos que chegam aos países da União Europeia e que não se sentem integrados, e ou nem só, não só os de primeira geração, mas mesmo os que já nascem lá, porque também é importante refletir sobre o que nós vimos no discurso de Donald Trump no genérico, em que ele falava que é preciso fechar as portas por causa dos muçulmanos, mas a verdade é que estes últimos atentados, Paris, principalmente Paris e agora Bruxelas, são feitos por cidadãos europeus. São muçulmanos, mas são europeus, nasceram em solo europeu, por isso não é uma questão de em todos os refugiados ou ter medo dos refugiados. Existe essa possibilidade, existe, mas não é correto também termos este sentimento de medo e de fechar todas as fronteiras, porque senão vamos pôr em questão todo o projeto europeu e a paz em si, porque senão vamos estar todos sempre cheios de medo e não vai haver paz, não há paz.
Ao longo da semana fomos registando alguns comentários que foram feitos na nossa página do Facebook. Vamos passar agora à Regina, que nos vai contar um bocadinho de como correu esta semana.
O 4 em Linha foi à procura de respostas. Colocámos a dúvida aos seguidores do programa. O fecho das fronteiras é a solução para evitar o terrorismo? Os nossos seguidores da página tiveram opiniões concordantes. Para Gisela Soares Carvalho, Catarina Vasconcelos e Beatriz Rainha, o fecho de fronteiras não resolve o problema. Gisela escreve que, relativamente a medidas securitárias, é preciso ir além de colocar raio-x à porta de aeroportos, por exemplo, e relembra que os terroristas que se fizeram explodir tanto em Paris como em Bruxelas foram radicalizados na Europa e são europeus. Fechar fronteiras é, para Gisela, ir contra os princípios que a União Europeia defende e contra o espaço Schengen. A solução passaria, neste caso, por questões económicas. Catarina Vasconcelos reconhece a dificuldade no combate ao terrorismo, mas afirma que não se pode apregoar o medo, a clausura e mudar a forma de encarar o intercâmbio cultural e o mundo em geral. A criação de muros contribui, segundo Catarina, para esta incompreensão, ignorância e, em última análise, ódio de que não só os cristãos e os ateus, mas todos estão a ser vítimas. Beatriz Rainha retoma as ideias dos comentários anteriores e refere que os refugiados são aqueles que fogem dos massacres e ataques que ocorrem todos os dias nos seus países de origem e não têm outra intenção se não procurar melhores condições de vida. Beatriz acrescenta que grande parte dos ataques levados a cabo na Europa foram planeados e executados por europeus, franceses e belgas, que se converteram em jihadistas e retornaram aos países de origem para semear o pânico e o terror. A intolerância, a indiferença e a falta de solidariedade e compreensão nunca vão ser solução para problema algum deste mundo, como escreve Beatriz Rainha. Obrigada a todos que comentaram a página do 4 em Linha. Mantenham-se atentos e não deixem de expressar a vossa opinião na nossa página.
Entretanto, se os nossos ouvintes quiserem fazer alguma questão aos convidados, estaremos atentos às redes sociais. Portanto, é só ir à nossa página e comentar na pergunta que deixamos ao longo da semana. Diogo, fazendo um bocadinho apanhado daquilo que ouvimos agora, o que é que tu achas? Fechar as fronteiras é realmente uma solução para o terrorismo?
É assim, nós temos que primeiro definir que há fronteiras internas e há fronteiras externas. As fronteiras internas, entenda-se, dentro da Europa, como por exemplo passar de Portugal para a Espanha, ou passar de Espanha para a França, ou Portugal para a França, por aí fora. Fronteiras externas, estamos a falar já de países que vêm fora da União Europeia e da Europa, por assim dizer. Por exemplo, estamos a passar da Síria para a Grécia, é uma fronteira externa da Europa. Eu não defendo, ou pelo menos eu acho que não deve ser, se deve recorrer ao fecho das fronteiras internas nem externas, mas sim existir um controlo apertado sobre quem entra e quem não entra nas nossas fronteiras externas. Não pode ser aparecerem quase que contentores de pessoas, neste caso que vêm em barcos, que vêm por terra, vêm por todo lado, e dizê-los, ok, olha, entrem, vá lá, vamos espalhar-os pela Europa e pronto, cada um vai à sua vidinha. Não pode ser assim, tem que ser criados, pelo menos campos, de refugiados, que é o que eles realmente são. São refugiados. Estão só a fugir da guerra temporariamente. Ou seja, não vêm para a Europa com o intuito de ficarem cá para sempre. Eles só querem vir para fugir temporariamente, para depois voltar. E ficarem lá, serem criados campos, podem sim espalhados pela Europa, mas não integrá-los. Mas sim criar campos. Eles estão lá, pronto, vão ficar lá com todas as condições possíveis. Vamos dar-lhes a educação que seria de esperar nos países deles. Alimentação, vão ter acesso a condições mínimas de sanitários, como casa, água, por aí fora. Mas não vamos integrá-los, porque eles são refugiados. Eles não têm o intuito de ficarem cá. Eles só têm que procurar uma situação temporária. Se querem vir para cá e ficar cá, não são refugiados, são sim imigrantes. Que aproveitaram esta onda de guerras para procurar um destino melhor na Europa. Porque se eles querem, acima de tudo, se vamos perguntar, e pelo menos é isso que dá a que mostra a comunicação social, eles querem sempre ir para Alemanha, Reino Unido e países nórdicos. Vê-se aqueles naquela a selva, que se chama em França, eles estão todos lá amontoados à espera de conseguirem entrar para o Reino Unido. Se eles são refugiados, deviam ficar pelo menos contentes já estarem num sítio pacífico. Por exemplo, quer seja na República Checa, quer seja na Itália, podiam já estar contentes em estar lá e pensar assim, fogo, fugi da guerra, agora vamos aqui esperar, ver como é que a situação no meu país resolve, para depois um dia mais tarde voltar. E não ficavam a dizer, não, não, Portugal, não, não queremos ir para lá, queremos ir para a Alemanha, é isso, e depois... Isso aí é um pedido típico de quem quer emigrar e não de quem quer simplesmente fugir pela sua segurança.
Pegando aqui nas palavras do Diogo e concordando maioritariamente com algumas delas, não podemos esquecer uma coisa, que é, independentemente das pessoas fugirem da guerra e fugirem do medo, não deixam de ter personalidade, ok? E não perdendo essa personalidade e querendo estar num sítio calmo e num sítio onde possam fugir daquilo que não têm nos seus países, ao quererem voltar para o seu país, certamente querem levar algo de bom, não é? E quanto é que a Europa não tem de bom, não é? Esses ensinamentos que nos são transmitidos a nós. Por isso, esses mesmos ensinamentos que nós recebemos, apesar de toda a aprendizagem que eles possam ter da cultura deles, será benéfico que eles possam receber alguns valores, como solidariedade, união e tudo mais, para levarem para os seus países, para que esse terrorismo e essa falta de paz deixe de existir. Por isso, fazem pedidos, é certo, claro que não são atendidos, não, mas não o vejo como uma forma de exigência, mas sim, se calhar, de receber o melhor possível para depois levarem para os seus países.
Eu não concordo e não concordo. É importante pensarmos que existem medidas de controlo, mas quando queres controlar um fluxo de milhares de refugiados, é impossível tu teres uma medida rápida de triagem de quem é efetivamente refugiado e de quem não é. Principalmente porque se eu chegar à tua beira e te pedir os teus documentos, tu tens. Mas eles não têm porque eles já estão-nos fora. Pois a Europa está a receber refugiados da Síria e do Iraque, e de outros países, mas acima de tudo é muito difícil distinguir-se quando é um refugiado e um migrante económico, e é esse, a Europa também está a lidar com esse problema, porque quando tu não tens documentos, tu demoras muito tempo para determinar quem é que de facto tem um estatuto de refugiado. Quanto ao facto deles não se dever, de não os devermos integrar na Europa, eu acho errado, porque a situação na Síria neste momento continua instável, não se prevê uma solução no curto prazo, não sei se prevê sequer no médio prazo, e entretanto eles estão a chegar e estão a entrar nos países da União Europeia, e a França é um exemplo de como de um exemplo a não seguir em termos de integração. Sejam os imigrantes que chegam à França, existe uma grande discriminação deles mesmos, e essa discriminação perpetua-se criando guetos, e esses guetos neste caso dos muçulmanos, e leva a que muitos se radicalizem. Isto também respondendo à pergunta também do porquê que uma pessoa se torna bombista suicida. Muitos deles é porque não têm outra solução, ou têm más condições de vida, mas também é porque acreditam, têm a sua crença de que aquilo de facto irá fazer, deles explodirem, se irá fazer a diferença pela sua causa. Mas este facto de tu não quereres integrar, o facto de não disponibilizares ferramentas para que eles se adaptem, porque também é importante isso. Eles vêm para os nossos países, eles também têm de aprender a nossa cultura. Porque senão é uma questão de respeito. Mas também não podes forçar. Mas é uma questão muito complicada, é uma questão muito sensível. Para os governos da União Europeia e como um todo e individualmente, porque cada um tem formas diferentes de integrar. E Portugal tem um modelo diferente de integração e claro, também depois daquela questão que foi falada, de que eles querem ir para os países nórdicos. Mas muitos, é porque eles ali sabem que têm melhores condições de vida e muitos deles é isso que querem, porque os refugiados que chegam à Europa de barco, eles não eram pobres. Eles conseguiram pagar muito dinheiro para chegarem à Europa. Aquela era a única forma deles se salvarem. Mas há outros que vêm disfarçados no meio e que veem como a Alemanha um grande país onde podem estabelecer a sua vida e a sua família. É uma questão muito, muito bicuda, porque tens vários ângulos de análise e é muito difícil fazer uma análise assim, muito superficial deste tema.
Portanto, a solução passa um bocadinho pela identidade de cada país. É isso, Rita?
É assim, tu tens de respeitar a identidade de cada país, porque cada país tem a sua cultura. Mas quando chegas e és, entre aspas, convidado a ficar na casa de um amigo teu, tu não te vais também vais tentar respeitar o teu amigo e seguir as regras dele. O mesmo deve acontecer com os refugiados, mas eu acho importante integrá-los, que eles tenham um papel na sociedade, porque senão eles vão só simplesmente estar lá sem fazer nenhum e não se vão sentir integrados e podem perpetuar ou sentir-se impelidos a perpetuar este radicalismo, que não quer dizer que eles o tragam de lá, eles simplesmente estão a fugir da guerra, que é uma guerra muito complicada.
Diogo, a pergunta vai para ti. Falamos aqui, a Rita mencionou o Donald Trump. Sabemos que ele tem sido uma figura polémica devido aos seus discursos relativamente ao terrorismo. Consideras que a existência destes ataques terroristas que têm existido pela Europa, pelo mundo, de certa forma, dão mais votos, não é? Ajudam à campanha eleitoral do Trump, que tem uma visão tão radicalista.
É sim. Ele não é radical no sentido de pegar em todos os refugiados, todos aqueles que são contra nós, vamos fuzilá-los. Ele é simplesmente uma posição bastante mais radical do que aquilo que nós estamos habituados, certo? Porque ele passa do que nós estamos habituados, que é ajudar e querer procurar o melhor do outro para... O outro é-nos completamente indiferente. Não queremos saber dele. Se ele vem para cá causar-nos problemas, aí sim ficamos preocupados e aí sim vamos combatê-lo. Mas se ele é-nos indiferente, pronto. Paciência. A posição e as declarações dele, acerca, pelo menos que eu ouvi ali, vão também de encontro à excessiva tolerância que os países europeus têm tido ao longo destes anos. Até ao ponto de terem... de ultrapassarem a linha da tolerância para a estupidez. Por exemplo, vários dos bombistas em Paris eram cidadãos, sim, franceses, nasceram em França, filhos de imigrantes, acho que eram marroquinos, principalmente, que foram à Síria, passaram lá um período de tempo e depois voltaram. Eu acho inconcebível como é que é possível que os países europeus acolham assim livremente, deixem os seus cidadãos ir para a Síria, muçulmanos ainda por cima, e depois que voltem e depois sejam referenciados. É isso que se ouve dizer hoje em dia, que é o terrorista já estava referenciado pelas autoridades. Ah, que bom, adianta imenso. Não faz nada. Adianta imenso estar referenciado. Não há prisão, não há interrogatórios, não há nenhum método de pegar nessas pessoas e dizer assim, olha, tu agora vais passar aqui um tempinho connosco, vamos perguntar-te, mas vamos falar de ti e vamos monitorizar-te. Pronto. Não há nada disso. Porquê? Porque se começa a implementar isso, começam a vir logo os paladinos da verdade e da justiça a chamar, são racistas, são xenófobos, estão a discriminar, lá por ele ter ido para a Síria e ser muçulmano e agora voltar, isso não quer dizer nada, até pode ter ido em visita cultural. É assim, eu acho que ninguém neste momento vai à Síria em visita cultural. Pronto. Portanto, é assim, a partir do momento em que as pessoas têm, os governos têm medo de realmente perseguir as suas funções, que é a proteção e a segurança, estamos muito, muito tramados. E é por isso que o Donald Trump tem tido esses votos, que ele defende essa maior intervenção e essa maior capacidade de ação.
Pois, talvez, desculpa.
Podes falar, Rita, está à vontade.
Talvez fosse melhor instaurar novamente a Inquisição, se calhar funcionaria bem nesse caso, então.
É assim, se isso impedisse mortes desnecessárias, não vejo porque não.
Ah, pronto. Ah, era só isso.
Emanuel, pegando aqui um bocadinho no raciocínio do Diogo, que esteve agora a falar, serão por isso necessárias medidas preventivas? Será que nos estamos a focar muito no pós e nos estamos a esquecer no antes?
Preventivas sim, radicalistas não, porque senão aquilo que nós estamos a criticar vamos acabar por ser como eles, ok? Por isso, é claro que existem erros, e vamos pegar num exemplo muito prático. Eu não me lembro muito ao certo o nome do sujeito que causou esse terror, mas há pouco tempo tivemos na Noruega, se não me engano, um escândalo, não é? E poucos meses ou poucas semanas antes, ele esteve em Portugal a preparar tudo. E agora nós perguntamos, porquê é que Portugal não agiu? Não é? Porquê é que não fez nada? A verdade é que essas pessoas têm técnicas que muitas vezes é difícil nós chegarmos lá. Agora, não é por haver essas falhas que nós vamos fechar as portas aos outros e vamos dizer, não, se o teu pai e a tua mãe errou, tu agora estás fora, estás fechado. E acho que penso que seja aí que Papa Francisco pegou e muito bem no Donald Trump, dizendo que tu não és cristão. Tu fechas, tu metes muros e não é isso que deve-se fazer. Aliás, as grandes guerras e as grandes transformações que houveram na humanidade foram exatamente quando houveram esses muros. Quando houveram este limite é o teu, este é o meu, não é? Como nós temos com os descobrimentos em que durante muitos anos tivemos em duelo com a Espanha, não é? Que metade do mundo era deles e metade do mundo era nosso. Agora nós não nos podemos esquecer que não há essas metades. O mundo é de todos, o mundo é para todos e deve essencialmente ser responsável para com esse mundo. Preventivas sim, mas devemos acolher e devemos estar próximos das pessoas.
Obrigada, Emanuel. Obrigada, Rita. Obrigada, Diogo. Despedimos-nos assim do 4 em Linha. Obrigada a todos os que ouviram o programa e comentaram na página do 4 em Linha. Mantenham-se atentos. Esperamos por vocês na próxima quinzena.